Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o diplomata Daniel Costa Fernandes. Uma das constantes da política externa inglesa no século XX, de acordo com Daniel Costa Fernandes, seria o special relationship, né, que a Inglaterra mantém com os Estados Unidos, essa relação especial. Não há aí também, né, uma coisa que não é dita, mas que me parece meio óbvia, né, uma relação de mãe e filho, assim, mãe que prolonga a sua importância pela importância do filho?
Sem dúvida há esse aspecto também, mas como no livro, há uma ideia da Inglaterra de ser uma espécie de ponte, né, uma ponte entre essa nova potência hegemônica e a Europa. E uma das maneiras que eles instrumentalizam essa ponte é justamente se tornando um aliado de todas as horas dos Estados Unidos, é o chamado special relationship. Além do que, nós não podemos esquecer da relação cultural que existe entre as duas nações, que é, sem dúvida, um dos vetores mais importantes dessa relação.
A Commonwealth é uma experiência unicamente inglesa ou podemos dizer que outros países também tiveram sua Commonwealth?
Eu acredito que, como a Commonwealth está estruturada hoje, é uma experiência especificamente da Inglaterra. Claro que muitos países tiveram grandes impérios no século XIX, a França, a Alemanha, e até anteriormente, como vocês sabem, Portugal e os Países Baixos, mas poucos países souberam estruturar uma instituição internacional como é a Commonwealth e permanecer influindo nos destinos das nações anteriormente, que eram colônias anteriormente, como a Inglaterra fez. Isso é um fato diplomático muito particular da Inglaterra.
Embora isso não seja discutido no livro, me parece, se eu estiver enganada, me corrija, né? Haveria ainda hoje uma relação especial entre Inglaterra e Canadá, Inglaterra e Índia, guardando, né, as respectivas diferenças, né, de vínculo cultural, né?
Sem dúvida. A rainha da Inglaterra continua, por exemplo, sendo a chefe de Estado, né, não só no Canadá, como na Austrália. Com a Índia, existe uma relação fortíssima, não só, por exemplo, pelo número de indianos que falam o inglês. Por exemplo, uma das primeiras visitas do novo primeiro-ministro, David Cameron, foi exatamente para a Índia, demonstrando a relação muito forte que a Inglaterra continua tendo com os indianos, além da população de origem indiana que hoje vive na Inglaterra e tem laços e são importantíssimos na economia local e na cultura local.
E também a primeira visita do casal William e Kate foi ao Canadá, né? Apesar dos protestos de Quebec, né?
Justamente, demonstra, como eu disse, como a realeza tem esse papel também diplomático e a importância, claro, do Canadá para a Inglaterra.
E que preço a Inglaterra paga pelo esfacelamento do seu império? A enxurrada de imigrantes seria um desses aspectos?
Olha, a enxurrada de imigrantes é um caso que todos os países da Europa Ocidental passaram ou passam por esse processo. O preço foi justamente sair do cerne da tomada de decisão do sistema internacional. Apesar de que a Inglaterra continua sendo um dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e continua tendo uma atuação constante e importante no sistema internacional, como se vê, por exemplo, agora recentemente, no caso da Guerra Civil na Líbia, é um dos países que tomou a dianteira, que continua atuando, de modo a decidir a permanência ou não do general Gaddafi.
Sim, e o papel atual da Inglaterra no cenário mundial, Daniel Costa Fernandes, não é profeta, mas, digamos, como estudioso, né, da política externa do país, você prevê continuidade, né, das principais, assim, coordenadas, domínio dos mares. Eu aprendi no seu livro, eu não sabia, né, que a Inglaterra detém, eu acho que o segundo, né, maior poderio depois dos Estados Unidos, né, assim, de força marítima. Então, seria ainda, né, uma coisa que ela pretende ainda desenvolver, né, mantém, né, como uma força maior, né?
Sem dúvida. A Inglaterra continua, permanece como um dos pouquíssimos países capazes de projetar poder, principalmente o poder naval. As pessoas se esquecem que, apesar de hoje o mundo estar se reestruturando com novas potências, os BRICS, por exemplo, e principalmente se fala muito na China, muitos analistas se esquecem que a Inglaterra continua sendo, junto com os Estados Unidos, os dois países que têm uma vantagem naval real, que é a de poder projetar em todo o mundo o seu poder naval. Isso os dois países fizeram no Afeganistão, fizeram também no Iraque, e eu acho que pelo horizonte histórico, pelo menos de longo prazo, ela continuará tendo essa vantagem em termos navais.
Daniel Costa Fernandes está prestes a ir servir o nosso Ministério das Relações Exteriores na Inglaterra por alguns anos, não é isso? Devemos esperar um novo livro a ser escrito por lá? Pretende talvez traduzir, verter, né, esse livro para o inglês?
Sim, seria ótimo verter para o inglês, mas eu também penso em começar uma pesquisa sobre a relação entre Inglaterra e o Brasil, principalmente na questão da independência. Isso foi pouco estudado, ou não há estudo específico sobre o reconhecimento da Inglaterra, da independência do Brasil. Então eu acho que seria muito interessante talvez pesquisar nos arquivos da Foreign Office, aqui no Brasil também, os detalhes de como se deu esse reconhecimento e como era a política externa da Inglaterra naquele momento, para, enfim, toda a América Latina, que passavam por um processo de independência.
Será muito interessante, quem sabe você possa editá-lo pelo Senado Federal, em vez da Fundação Alexandre de Gusmão.
Espero que sim, seria um prazer.
Muito obrigado, Daniel Costa Fernandes.
Muito obrigado.
Acabamos de entrevistar o diplomata Daniel Costa Fernandes a respeito do livro A Política Externa da Inglaterra, Análise Histórica e Orientações Perenes. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fique com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.